Muito boa noite, sabe, queridos ouvintes, se eu pudesse imaginar colocar asas em alguma coisa, em algo específico, eu colocaria asas em cima de um relógio, porque o relógio simboliza o tempo e as asas mostrariam e mostram para a gente como é incrível como o tempo voa. Isso mesmo. Em poucos dias ou já, a gente vê que os faradim já Adonai Selichot, mas sejam os faradim ou não, já aumenta o preço da romã no sacolão que não vende o ano inteiro e ela vira popstar perto de Rosh Hashanah, Maaseh Kumel, aqueles que tocam o shofar começam a preparar o shofar, limpar o shofar, praticar as halachot e o toque do shofar. Os Hazanim abrem o Mahzor para lembrar a melodia de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. E a gente fica até um pouco na dúvida: como é que vai ser esse ano? Vai ser diferente do ano passado? Não vai ser? Olha, Chodesh Elul. Mais uma vez. Rosh Hashanah, Baruch Hashem, mais uma vez. Yom Kippur, mais uma vez. Quem não acredita, só conferir no calendário mais próximo de você. De verdade, o tempo voa. E Baruch Hashem, se ele voa, é um sinal que está maravilhoso, que se a gente está aqui com saúde, é a coisa mais espetacular do mundo. Fico pensando sempre que chega nessa época do ano, perto já das grandes festas, a gente tem um desafio master, que de verdade é sentir alguma coisa de diferente nesses momentos. E não ser mais um ano. Não ser de novo Rosh Hashanah, não ser de novo Yom Kippur, não ser de novo Chodesh Elul, não ser de novo aquele papo de tshuva. É muito difícil isso. Se a gente for sincero, é muito difícil encarar Rosh Hashanah Yom Kippur, Chodesh Elul, com uma coisa diferente. Não pode ser só mais uma receita nova de bolo com mel. Sarpen, bom apetite, mas não pode parar por aí. E como eu costumo dizer, a gente não pode ficar sempre no que a gente aprendeu como criança. A gente aprendeu como criança que a romã tem 613 caroços. Isso não procede. Desculpa contar para vocês isso, não se assustem, mas a romã não tem 613 caroços. A gente cresce, a gente se desenvolve fisicamente, mentalmente, business-wise. Religiosamente também tem que ser. É difícil, mas dá. O que que pode mudar esses dias, manistar esses dias de outros dias, e não pode ser mais um Yom Kippur, um Rosh Hashanah ou um Chodesh Elul? Se não fica algo chato, sem excitement nenhum, sem nenhuma vida. Sabe que eu morei em Miami muitos anos, então me lembro às vezes do exemplo de ir Disney World, Epcot, Universal. Pode ser algo maravilhoso. Orlando pode ser algo maravilhoso e pode não ser. Explico. Quem vai lá de turista, quem vai lá de vez em quando, uau! Chega antes do parque abrir e vai embora só quando fecha. Agora, aquele mocinho que está dentro do boneco chamado Mickey Mouse, ele fica dentro de um boneco e todo mundo vê lá fora como Mickey Mouse, mas lá dentro tem uma pessoa qualquer, com todo respeito, para ele já, Orlando, Disney, Epcot, Universal, o que for, já não é algo tão agradável. O mesmo parque pode ser legal para alguns e não tão bom para outros. Como transformar esse parque chamado Chodesh Elul, chamado Rosh Hashanah, chamado Yom Kippur, todo esse período, 40 dias, em algo diferente? E a primeira coisa que a gente tem que ter é a seguinte. Está escrito no Tanakh, Ismach Lev Mevakshe Hashem. A gente fala isso no comecinho de Shacharit, logo depois do Hodu. Ismach lev mevakshe Hashem. Feliz de verdade, ismach, sameach, lev, de coração, Mevakshe Hashem, aqueles que estão procurando Hashem. Todo o resto pode ser que seja importante e às vezes necessário. Mas o que traz simcha de verdade, alegria, satisfação de verdade, esse é o primeiro ponto para Chodesh Elul, é saber que crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, conhecer a Kadosh Baruch Hu mais, é a coisa mais prazerosa do mundo. Ismach lev, Habibi, quer ficar feliz? Mevakshe Hashem, levakesh, procurar a Kadosh Baruch Hu, é o que deixa a gente feliz. Carro novo? Bom, mas a felicidade dura enquanto o cheiro dura. Reforma? A felicidade só começa quando termina, mas ela dura enquanto o cheiro está gostoso, depois também acaba esquecendo. Crescer espiritualmente, conhecer a Kadosh Baruch Hu melhor e viver melhor, é a única coisa que de verdade, Ismach Lev, traz alegria. Quem? Mevakshe Hashem. Ou seja, quando a Kadosh Baruch Hu falou para a gente que tem Chodesh Elul, tem uma oportunidade de crescer, não tem que ser visto como algo chato. Tem que ser visto como algo uau. É uma oportunidade de eu ficar mais feliz, mais satisfeito com minha vida física e também, obviamente, espiritual. Esse é o primeiro ponto. Elul é um momento de crescer. E crescimento tem que ser um símbolo de alegria, de satisfação. Não chato. Agora, como crescer? Eu vou tentar, Bezrat Hashem, pensei com muito carinho, durante muitas horas, dois insights, talvez, que sejam psicológicos aqui, mas, obviamente, quando a gente fala de psicológico, é conforme o enfoque da Torá, porque a Kadosh Baruch Hu criou o nosso cérebro, ele sabe exatamente o que tem lá dentro. Então, com a Siata de Shmaya, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu, é o seguinte, Chodesh Elul, tento me imaginar igual uma loja. Se a gente for olhar uma loja, que a loja está com desconto. Mas normalmente quando a gente vai numa loja de verdade com desconto, aí embaixo está escrito pequenininho, somente tais produtos com a tarja vermelha, e o desconto talvez a gente nem sabe se é desconto, se aumentou o preço para depois abaixar. Mas aqui, nesses dias em Chodesh Elul, eu queria ver junto com vocês, tem alguns produtos que estão com desconto na loja de Akadosh Baruch Hu. Quais produtos estão com desconto? Onde existe a facilidade de crescer, de ser mais sameach? Ismach lev mevakshe Hashem. Here we go. Toda a Torá, o nome dos... No todo o calendário, melhor dizendo, o nome dos meses ele não é aleatório. O nome deste mês, que precede Rosh Hashanah e Yom Kippur, é chamado Chodesh Elul. Elul, Aleph, Lamed, Vav e Lamed. Muitas coisas a gente já escutou sobre Elul, Anil Eludi, Vedol Dili, mas eu não gosto de repetir o que a gente já escutou, porque acho que não acrescenta nada. Elul, meus queridos, Aleph, Lamed, Vav e Lamed, Elul. Existem duas palavras aí, dentro dessa palavra que é o nome do mês, que talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. E hoje, Bezrat Hashem, a gente vai pensar junto. Aleph e Lamed, primeiras duas letras, formam a palavra Lo, não. Vav e Lamed, terceira e quarta letra da palavra Elul, formam a palavra Lo. Só que Lo com Vav, se referindo a Ele. A gente tem aqui não e tem Ele. Fiquei pensando, talvez aqui tenha uma dica profunda do mês de Elul. Eu explico para vocês. Dentro do mês de Elul, tem um caminho que vai Lo, Lamed Vav, a ele, maiúsculo, Akadosh Baruch Hu. E tem outro caminho que é Lo, não, que foge de Akadosh Baruch Hu. Mesmo dentro da aparente Tshuva. Eu explico. Se a gente colocar no nosso Waze, Tshuva, às vezes o destino pode ser se afastar de Hashem. A gente pode se equivocar sem querer. E a gente espera que o Teshuvah no Waze seja Ló para ele, e não Ló com Aleph, que é não, ou seja, distante dele. O que quer dizer isso? Deixa eu detalhar. Existe um Yetzer Hará fantasiado de Kedushá, de santidade, e a gente às vezes se confunde com ele. Eu li o livro inteiro faz algumas semanas, e teve naquelas centenas de páginas, e eu repito, centenas de páginas, um ponto que me chamou a atenção. Mas por esse ponto, o livro inteiro me valeu a leitura, e eu vou compartilhar esse pequeno ponto com vocês, e por aqui a gente começa para ver a diferença entre o Ló com Aleph, para ele, Hashem, no mês de Elul, ou se Ló leno, Ló com Vav, para ele, se aproximando de Hashem, ou Ló com Aleph, que é não se aproximando de Hashem, ou se distanciando de Hashem, tanto faz. O seguinte, a gente sabe que, quantos os Josés tem aí? José talvez seja o nome mais comum para nós que falamos português. A gente fala Zé. Zé é mais um, até no português, talvez. Agora, tem milhares de Josés. Yosef, se a gente for para Israel, também talvez tenham milhares, se não centenas. Agora, Yosef HaTzadik só tem um. Yosef ou José é a mesma coisa, Zé está cheio. Yosef, muitos demais. Yosef HaTzadik, Wahed, one, only one, só tem um. Peraí, o que fez ele se destacar dos demais Josés ou demais Yosefs que existiram e existem no mundo? A Torá nos conta, de uma forma bem sucinta, que a Miss Universo estava procurando Yosef para seduzir ele. Por quê? Porque Yosef, dentre outros fatores, era uma pessoa maravilhosa fisicamente. Então, a esposa do Potifar estava sedenta de ter relações físicas com Yosef. E nossos sábios contam, ela usou de inúmeras artimanhas. Trocava de roupa para chamar atenção, e poses e inúmeras formas de chamar atenção desse homem que já estava longe da sua família há dezenas de anos, longe de tudo de judaísmo, longe de dezenas de anos. Perfumes, daí por diante. Até que um dia, conta a Torá para a gente o seguinte, foi isso que transformou José em Yosef, e Yosef em o único Yosef HaTzadik. Vaihi, diz a Torá para a gente em Parashat Vayeshev, Perek Lamed Tet Pasuk Yud, 39, 10. Vaihi que ayom azeh, e foi num certo dia, Vayavó abaita la'asot melachto. Yosef veio para casa fazer o seu trabalho, pulo algumas palavras. Vatitfeseu bebigdó. A mulher do Potifar pegou ele pelas roupas, literalmente. Lemor, e falou para ele, Shechvaimi, deite-se fisicamente comigo. Assim diz a Torá para a gente, sem tirar e colocar palavras. E Agmará, no tratado de Sotá, elucida esse episódio, dizendo que Yosef teve um desafio muito, muito, muito grande. E Agmará diz para a gente no português, claro, do bom brasileiro futebolista, na trave, quase que Yosef escorrega nesse teste. Foi um teste muito difícil. Mas depois que ele sobrepassou o teste, ele saiu de José para Yosef e de Yosef para o único no mundo, Yosef HaTzadik. Agora prestem atenção um segredo que tem nesse pasuk, nesse episódio que eu nunca tinha visto. Vayavó abaita la'asot melachto. Ele voltou para casa fazer o seu trabalho. Yosef veio para o palácio, é onde ele morava, fazer o trabalho. E é aí que ela seduziu ele. Temos dois tradutores na Torá. Um chamado Unclus e outro Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel era o maior aluno que Hillel tinha. Ele sabia tudo de tudo, diz Agmará no Tratado de Sukkah. E ambos os tradutores que explicam a Torá, Yonatan ben Uziel e Unclus, dizem o seguinte, o que quer dizer que ele foi para casa fazer o seu trabalho, foi para o palácio fazer o trabalho? Que trabalho ele ia fazer? Diz o Targum o seguinte, ele foi rever os seus atos. Ele foi fazer um resbona nefesh, uma contabilidade pessoal naquele dia. Tzadik? Claro. Qual o próximo passo? Diz o Pasuk, ele chegou naquele belo dia, chegou no palácio, Lassot Melachto, ele veio fazer a contabilidade pessoal dele, como eu estou, Chodesh Elul está chegando, Rosh Hashanah chegou, Yom Kippur está chegando. Diz o Pasuk, olhem que gênio, Vatitpeseu Bibigdô, foi nesse momento que a esposa do Potifar conseguiu pegar ele e seduzir ele e quase caiu no teste. Como assim? Porque ele foi fazer um Heshbon HaNefesh. Porque ele foi ver, analisar o meu eu e você falando. Ele devia crescer, não cair. Diz, a gente teve na nossa vida judaica um lugar chamado Zidichov, na Galícia. Lá houve o Rebbe de Zidichov. O Rebbe de Zidichov explica essa passagem de uma forma gênia. Ele disse o seguinte: quando Yosef veio fazer esse resbono, essa contabilidade pessoal, espiritual, aí ele caiu num buraco. Puxa vida, Yosef era um gigante. Não tinha erro nenhum, talvez, mas os tzadikim, eles são muito minuciosos. E Yosef falou: uau, olha quanto eu preciso ainda crescer, olha quanto eu estou distante de ser o que Hashem espera de mim. Ficou chateado. E quando a pessoa fica chateada, diz o Rebbe de Zidichov, ela fica vulnerável, fica triste, fica, no português, claro, maus. E quem está mal está vulnerável a cair. Foi nesse momento, em toda a história de Yosef, no palácio do faraó com Potifar, foi esse o momento que ela viu de fragilidade e automaticamente ela falou: é agora. Veio a moça mais linda do universo naquele momento, pegou Yosef pelas roupas e falou: agora é minha chance, venha ficar comigo. E por pouco que aquele grande Yosef, que nesse momento se tornou Yosef HaTzadik, não escorregou naquele teste dificílimo sexual. Eu aprendi daqui algo importantíssimo. É verdade. Sábios e nobres são aquelas pessoas que param para pensar um pouquinho, não só em que terno eu vou usar, não só qual vai ser o menu desse ano, também. Mas olha, o que eu posso melhorar? O que eu faço de não bom? Mas cuidado que na palavra Elul tem Alef e Lamed, Lo, fugindo de Hashem, e Vav e Lamed, se dirigindo a Hashem, Lo, para ele. Se o Heshbon HaNefesh, a pessoa parar, pegar um papel, talvez colocar uma música, talvez olhar para o céu, talvez relaxar e colocar algumas coisas onde ele pode crescer, traz chateação para a pessoa e mostra quanto ele é pequeno, para, porque isso é Ló, é fugir de Hashem. Foi isso que fez Yosef, de acordo com Rebbe Zidichov, explicando de uma forma magna o Targum, quase cair naquele teste. Depois ele virou Yosef HaTzadik, mas quase caiu. Em contrapartida, a gente tem que entender que Elul é Ló, com Vav, se aproximar de Akadosh Baruch Hu. É isso mesmo. Aqueles que fazem o Heshbon HaNefesh têm que fazer isso com um sorriso. Porque quantas pessoas no mundo param uma vez por ano para falar: eu preciso melhorar. Não na minha conta bancária. Não como eu apareço no meu Instagram para os outros. Mas como eu preciso melhorar como pessoa de verdade. Para mim, para as pessoas que moram ao meu lado e para Kadosh Baruch Hu. Isso tem que trazer alegria para a pessoa. Ismach lev mevakshe Hashem. E não lo aleno, fazer a pessoa ficar down. Primeiro, aprendizado que crescer tem que deixar a pessoa feliz. Segundo, é que se nós temos o privilégio de parar um pouquinho para pensar, e quando a gente pensa, a gente descobre falhas nossas, isso é motivo de louvor, de alegria, de sorriso e não de tristeza. Terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que tudo tem a ver com esse mês. Um tema que está diretamente ligado à tshuva. Eu acho que emuná, não talvez a emuná que a gente conhece, um pouquinho, a emuná que a gente conhece, obviamente, mas um passo para frente, confiar em Hashem, mas eu queria falar de emuná em Ashgaha Pratit, que a Kadosh Baruch Hu coordena o mundo. O que, que isso tem a ver com Teshuvah? Explico. Nós, Yehudim, temos o privilégio que a Kadosh Baruch Hu, aquele que criou o mundo, que ainda mantém o mundo as of today, cuida de cada um de nós 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso mesmo. Quanto mais cientes nós estamos que a Kadosh Baruch Hu está de mãos dadas com a gente, literalmente, de fato, mais próximos a gente está de Hashem. E proximidade de Akadosh Baruch Hu está diretamente ligado com Teshuvah. Queria explicar isso de uma forma um pouquinho mais profunda e a gente liga de novo com Teshuvah daqui a alguns momentos. Existe uma pergunta que a gente se questiona durante a vida, certeza, às vezes verbalmente, mas com certeza mentalmente. E a pergunta é a seguinte, olha, por que algumas pessoas têm um mérito, Baruch Hashem, de viver 120 anos e outras não chegam aos 60? Talvez, infelizmente, nem aos 40. Por que algumas pessoas têm o mérito de nascer em berço de ouro, outros sem berço e outros com berço, mas não de ouro? Porque eles têm o privilégio de estudar naquela escola ou monetariamente ter uma facilidade maior que outra pessoa não tem. Por que algumas pessoas têm uma vida muito mais fácil do que outras? Ah, ninguém conhece a vida do outro. É verdade. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm vidas dificílimas. Em contrapartida, outras pessoas têm uma vida muito mais easygoing. Por quê? Why? Pergunta boa. Diz pra gente o Al-Sheikh Akadosh que isso, escutem bem, nem os malachim entendem. Nem os anjos de Akadosh Baruch Hu entendem o porquê dessas questões recém-feitas. Porém, eu queria contar para vocês uma história. História que eu escutei uma vez do Rav Amar Rishon Lezion. Ele contou que ele leu isso e eu escutei da boca dele a seguinte história. Dois alunos foram para o Baal Shem Tov e fizeram algumas perguntas do tipo que a gente fez, por que esse, por que aquele, por que um assim, por que outro assado, eles queriam aprender. E pode aprender, por que não? Aprender sempre é bom. O Baal Shem Tov olha para eles, era sexta-feira, fala para eles o seguinte, vão para a casa de vocês, passem Shabbat, voltem sábado à noite, porém tragam roupa e comida para uma viagem. Uau! Ficaram... Assim, tá bom, passar um Shabbat um pouco ansiosos, aonde a gente vai, fazer o quê, como isso vai responder as perguntas, mas se o grande Baal Shem Tov falou, why not? E o Baal Shem Tov falou para eles o seguinte, ele é Mishpatim, tem uma paraxá que chama Mishpatim, e o Zohar HaKadosh traz as seguintes palavras sobre essas paraxá, ele é Mishpatim, da Razá de Gilgulá. Aqui é o segredo do Gilgul, pessoas que viveram anteriormente. Não entenderam nada, passaram Shabbat, voltaram Motzei Shabbat, sábado à noite. Voltaram com Talit, com Tfilin, trouxeram comida, foram para o Baal Shem Tov chamou o carroceiro, que morava lá perto, era talvez o Uber de antigamente, não sei se X ou Black, e falou para eles, olha, vocês vão até uma floresta, deu alguns sinais para eles, e vocês vão ver um local e vão ver três árvores. Subam na árvore mais alta, mas não se esqueçam, antes de subir, comam alguma coisa, óbvio, primeiro façam tefilá na ordem certa. Depois, comam alguma coisa e subam na árvore. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Eu só peço isso para vocês, para que vocês se saiam bem dessa história e seja produtiva. Falou Baal Shem Tov de uma forma muito séria. Não abram a boca momento algum para fazer nenhum barulho, nenhum sinal enquanto estiverem naquela árvore mais alta. Ok? Disse o Baal Shem Tov para ele três vezes para essas duas pessoas. Não falem absolutamente nada. Ok? Tranquilo. Pelo menos é o que parecia. Viajaram a noite toda, sábado à noite, chegaram domingo de manhã, sobem na árvore, procuram a árvore, lá olham, já fazem tefilá, comem alguma coisa, tranquilos, felizes, sobem na árvore mais alta, os dois estão lá em cima. Disse o Baal Shem Tov para eles, vocês vão ver três episódios curiosos, em intervalos de aproximadamente 15 minutos. Eles sobem na árvore, esperam, e passados exatamente 15 minutos, eles veem um viajante chegando lá embaixo, no chão, eles estavam em cima da árvore mais uma vez os dois. Na floresta, eles olham para baixo, veem um indivíduo chegando no meio da floresta, sujo, cansado, suado. Certeza que ele veio de longe. deitou embaixo da árvore, dormiu. Acordou depois de um tempo e falou para si próprio. Óbvio que o viajante não sabia que tinha ninguém na árvore. Falou, uau, adormeci, passou o tempo, eu estou atrasado, e saiu correndo, continuando a viagem. E quando ele continua a viagem, a carteira dele cai. No português, claro, carteira recheada, cheio de dinheiro. E aqueles dois lá em cima falam, ups, a Shavata Vedá. Logo se lembram que não, como assim a Shavata Vedá? Devolver o objeto perdido para ele? Claro que não. O Baal Shem Tov falou para a gente não abrir a boca de forma nenhuma, ele repetiu 3 vezes. Morderam a língua para ficar quieto. Silêncio. Ok. Mais 15 minutos, como disse o Baal Shem Tov. Chega mais uma pessoa. Senta um pouquinho para descansar. Ele olha para baixo, na árvore, e ele vê no chão o quê? Não tem ninguém. Ele pega aquela carteira cheia, vai embora, olha, vê que não tem ninguém. Mais uma vez, ele nunca imaginaria que tinham 2 pessoas lá em cima olhando. O segundo viajante pega a carteira recheada e vai embora. Achou um monte de dinheiro, presente, Minashamayim, literalmente. Mais 15 minutos, vem um terceiro e último viajante. Ele chega lá, muito cansado, embaixo daquela mesma árvore, onde os dois estavam bem em cima. Cansado, ele adormece, mas dorme assim 10, 20, 30, 40, 50, 2 horas. E aqueles dois indivíduos ainda lá em cima. Enquanto o terceiro viajante ainda estava dormindo, por favor, acompanhe. Volta o primeiro viajante, empurra ele, acorda ele e fala, ei, cadê o meu dinheiro? O terceiro indivíduo fala, como assim? O terceiro viajante fala para o primeiro, como assim? Já que Elul, diz o terceiro, o primeiro viajante para o terceiro, Malecha Nirdam, o que você está dormindo, Habibi? Acorda, devolve minha carteira. Certeza ninguém mais passou por aqui? E minha carteira desapareceu, eu perdi ela aqui. Se alguém pegou, deve ter sido você. Óbvio que o primeiro viajante não sabia que o segundo havia passado lá anteriormente. Eu não peguei sua carteira, não vi dinheiro, não vi nada, só acabei de deitar para dormir, que é verdade. Disse o primeiro viajante para esse terceiro mais uma vez, ou você dá minha carteira, ou vou acabar com a sua vida. Falei, mas eu acabei de chegar, eu nem sei o que você está falando, Habibi. Ele vira e fala o seguinte para ele. Eu deixei minha família em outra cidade. Eu trabalhei 15 anos para conseguir essa fortuna que estava naquela carteira. Eu comi pão e bebi água. Nenhum luxo por 15 anos para poder ter essa riqueza e voltar a compartilhar com minha família. Devolve o meu dinheiro, é a última chance. E o terceiro viajante, de nada sabia, falou, eu nem sei do que você está falando. Ele começou a bater, o primeiro viajante no terceiro, bater muito forte nele. E aqueles dois indivíduos lá em cima falaram, calma aí, a gente precisa contar para o primeiro viajante, que o terceiro não viu nada, foi o segundo que roubou a carteira, Razito. Mas de novo, o Baal Shem Tov falou para a gente 3 vezes, keep quiet, tishtok, no word. Não falar absolutamente nada. Ok. Eles viram esse cenário, terminou, chateados demais, acabou o período, todo mundo vai embora. Descem os dois lá de cima, olham para os lados, não tem ninguém, e voltam para o Baal Shem Tov com uma cara de enlutado. Rav, a gente perguntou para o senhor, porque alguns são ricos, outros pobres, bonitos, feios, sortudos, não sortudos, berço de ouro, não berço de ouro, e de repente a gente só viu injustiça lá de cima. O primeiro deixou a carteira, o segundo roubou, o terceiro bateu. O segundo roubou a carteira, o primeiro bateu no terceiro, Razito, que não fez nada, e o segundo saiu bem, ou seja, o primeiro perdeu, o segundo saiu vencedor e o terceiro apanhou sem merecer. E o Baal Shem Tov recebe eles com um sorriso. Perguntaram esses dois Hassidim para o Baal Shem Tov, por que você recebeu a gente com um sorriso, Rav? A gente está indignado. Ele a Mishpatim, disse o Baal Shem Tov, conforme o Zohar, Darasa de Gilgula, aqui é o segredo de vidas anteriores. O Baal Shem Tov fala para ele, se sentem, e eu vou contar para vocês o que aconteceu. Essas três pessoas já viveram antes. Os dois falaram, como assim? Disse o Baal Shem Tov, eu explico. Haviam dois sócios, anteriormente, em vidas anteriores, dois sócios, em anos anteriores, décadas anteriores no mundo, dois sócios. Dentre esses dois, um trabalhava muito e o outro não fazia absolutamente nada. Não que eles achavam assim, porque todo sócio acha que ele trabalha mais do que o outro, mas, no caso de fato, um trabalhava muito e o outro não fazia absolutamente nada. E aquele primeiro que trabalhava muito decidiu ajudar o segundo de boa. Trabalhou durante 15 anos. Lembrei o número 15 de novo. E dividia todos os lucros 50-50. Ele pegava metade e o outro sócio, que não fazia absolutamente nada, também pegava metade. Depois de 15 anos, aquele sócio que muito trabalhava teve um problema familiar. Ele teve que ir para longe. E falou para o outro sócio dele, falou, olha, Habibi, eu trabalhei muito durante 15 anos e eu nunca te pedi nada. Dividi tudo metade e metade. Eu vou precisar me abster um pouco do trabalho e eu peço para você um favor, please. Continue você trabalhando pelo período que eu vou me abster, a gente divide os lucros e na volta eu retomo. Disse ele, claro, sem problema nenhum. Lá foi o segundo sócio, falou que ia trabalhar. Depois de alguns meses, aquele primeiro sócio resolve o problema dele, volta para a sua empresa, de repente ele bate na porta e o nome do business mudou. Fala, uau, que estranho. Será que ele mudou, fez alguma coisa nova, melhor? Ele fala, olha, entra e falam para ele, quem é você? Fala, não, eu sou o dono daqui, eu sou o outro dono, tem dois sócios, eu e meu colega. E a gente eu saí, alguns meses estou voltando. Fala, olha, meu querido, sócio do quê? Desse business, você não é sócio. Isso foi vendido alguns meses atrás e seu nome nem aparece aqui. O dono novo está sentado lá em cima, é o novo CEO. Ele fala, como assim? Bom, esse business foi comprado de fulano. Ele fala, meu sócio vendeu o business sem me perguntar. Bom, ok, dan lekav zehut. Um bom business, talvez ele vendeu. Foi lá e falou, cadê minha parte? Foi aquele sócio que saiu, voltou, para o outro sócio pedir a parte dele. Falou, parte? Eu nunca, nem te conheço. Fingiu que nem conhecia ele. Como assim? Vou te levar no Bedin, Habibi. Bedin? Eu não vou no Bedin. A gente sabe que Alahá é dois Eudim, tem que ir numa corte judaica, mas quando um não quer, ele não vai aceitar, pode levar numa corte não judaica. Foi no juiz, só que esse sócio já havia subornado o juiz da cidade e o juiz falou, falem o caso. Ele contou, olha, eu era sócio, eu tive que sair, trabalhei 15 anos, tive que sair, voltei, ele vendeu o business, não me avisou nada, pegou todo o dinheiro e fingiu que eu nem existo. O juiz começou a falar feio com ele, falou, você está sendo mal educado, cortou ele, cancelou o caso, e ele saiu sem um real. E os dois escutaram essa história do Baal Shem Tov e falaram, Tara, mas o que tem a ver com aqueles três viajantes? Disse o Baal Shem Tov, agora eu explico. Aquele primeiro viajante que perdeu a carteira depois de trabalhar 15 anos, deixou a esposa, deixou os filhos, trabalhou arduamente 15 anos lá na floresta e perdeu a carteira, era o sócio. Era o sócio. Aquele primeiro sócio trabalhou 15 anos e roubaram tudo dele. Coitado. O que aconteceu? Aquele indivíduo que perdeu a carteira foi o sócio que roubou aquele primeiro sócio que trabalhou 15 anos. Então ele também acabou trabalhando 15 anos e perdeu tudo. O segundo viajante lá da floresta, quem era? O sócio que foi roubado. Ele chega na floresta para descansar, ele olha para baixo, vê uma carteira recheada, não tem ninguém perto, pode pegar de acordo com o Alahá, ele foi embora. Todo o prejuízo que ele teve, há uma vida atrás, ele foi restituído. E perguntaram, ok, os dois, Hassidim do Baal Shem Tov, a gente entendeu, o primeiro que perdeu a carteira é aquele sócio ladrão. O segundo que achou a carteira foi o sócio que foi roubado. Ok, Mas e por que o terceiro apanhou? Disse o Baal Shem Tov, o terceiro foi o juiz que recebeu suborno, atrapalhou a vida do sócio lá atrás, e por receber suborno, o que aconteceu foi que esse terceiro teve que apanhar para ter a capará de ter tido suborno e desviado, estragado todo o julgamento, ter feito um julgamento todo torto. Disse o Baal Shem Tov, agora vocês entendem, ele é Mishpatim, essas são as leis. Um pobre, outro rico, um sofre menos, outro sofre mais, outro tem mais adversidades, outro menos. Diz para a gente o Zohar HaKadosh, Darasa de Gilgula. Isso são sodot, segredos de vidas anteriores, disse o Baal Shem Tov. Mas como a gente falou antes em nome do Alsher, ninguém no mundo aqui consegue entender isso. Pois o Baal Shem Tov teve uma inspiração em uma vez, mas nesse mundo nós não vamos conseguir entender isso. Mas uma coisa a gente aprende dessa história maravilhosa, espetacular, verdadeira, que nós vivemos num mundo que nada, N-A-D-A, maiúsculo, acontece por acaso, nada, nothing. A Kadosh Baruch Hu não dá um ponto sem nó. É isso mesmo. Tudo que acontece na vida da pessoa, a gente tem que estar ciente que é proveniente de Akadosh Baruch Hu. Óbvio que nós fazemos escolhas, a gente faz escolhas ruins por querer, então a gente que errou. Mas coisas que a gente tenta fazer a melhor escolha, e ainda assim não sai de alguma forma, ou porque eu sou assim, ou porque ela é assada, isso é proveniente de Akadosh Baruch Hu, e Akadosh Baruch Hu não deixa passar um acento na letra, sem que tenha vindo da Ashgaha, da supervisão direta dele. E, meus queridos, quando se fala de Ashgaha Pratit, referente a Chodesh Elul, eu me lembro que isso tem tudo a ver com Chodesh Elul. Porque tudo o que nós fazemos nessa vida, tudo, ação, pensamento, vontade de fazer e acabei não fazendo porque não consegui, tudo isso conta. Eu quis fazer a mitzvah, mas não consegui. Não consegui de verdade? Kadosh Baruch Hu conta isso como uma mitzvah, disse o Talmud. Tudo o que nós fazemos, para o bem ou lo além, no contrário, é contabilizado por Hashem. Não existe nada que passa desapercebido. Para nós que moramos nesse mundo, como aqueles dois viajantes em cima da árvore, parece que tem injustiça. Parece. É verdade. Parece mesmo e às vezes, de fato, sim, é frustrante. Mas, como a gente escutou da história do Baal Shem Tov, Darasa de Gilgula. A gente não vai entender porque a gente não viveu em outros momentos. Mas tudo tem uma razão d'être. Tudo. Ou seja, não tem nenhuma mitzvah que a gente faz. Nenhuma palavra bonita. Nenhuma vez que a gente segurou de não falar uma palavra boa. De fazer tefilá com minyan. De estudar mais um minuto. Eu não falei uma hora. Um minuto de Torá. Que não fica contabilizado, não para hoje. Para sempre. Ah, mas eu não vi resultados. Habibi, acredita que tem. Porque a Kadosh Baruch Hu não esquece de nada e nem de ninguém. É isso mesmo. Próxima vez que a gente pensar, ah, mas eu melhorei Chodesh Elul e nada. Está gravado no coração Kaviahol de Kadosh Baruch Hu com carinho. Tudo que acontece nesse mundo é 100% controlado por Hashem. E a Kadosh Baruch Hu está no comando. Isso mesmo. Ah, mas quantas novidades tiveram nesse ano? Que ano mais atípico? Tudo isso, que sejam novidades boas, Bezrat Hashem, que foram, mas tudo isso, e se não foram, verdade, a gente pode ter um sentimento de empatia com o próximo e deve, mas lembrar que tudo isso faz parte do radar de Akadosh Baruch Hu. Nada vem por acaso para ninguém. Chodesh Elul, eu quero melhorar. Lembra, coisa mais gostosa do mundo, tudo que a gente faz fica contabilizado para sempre. E um segundo ponto nessa linha de Emuná, depois daqueles pontos que a gente mencionou aqui primeiro, Ismach Lev Mevakshei Hashem, que maravilhoso poder crescer, ter esse privilégio. Falamos que Chodesh Elul não pode deixar a pessoa down, crescer tem que deixar a gente feliz. Lembramos de Yosef. E a gente falou também que a pessoa tem que lembrar que a Kadosh Baruch Hu está sempre olhando para a gente. com olhos sorridentes, e tudo fica gravado. E um último ponto que eu queria compartilhar com vocês, que acho que muda nosso Chodesh Elul, é o seguinte. O Rambam tem, dentro do seu livro Mishneh Torah, que aborda inúmeras halachot, tem também halachot teshuvah. A gente acha que teshuvah é algo fofo, é maçã com mel, é Hello Kitty, é muito mais do que isso. Tem leis de teshuvah. O Rambam tem 10 capítulos. Num dos capítulos, capítulo 5, Perek Hamishi, o Rambam traz as primeiras 4 halachot, me permitam a minha ignorância, mas parece que ele está repetindo uma palavra atrás da outra. O Rambam é um dos rishonim, cada palavra é medida, mas são as primeiras 4 halachot, pois confiram, Perek Hamesh, quinto Perek de Halachot Shuvah, quinto capítulo, o Rambam narra Alef, Bet, Gimel e Dalet, ele repete a mesma ideia, para frisar alguma coisa que deve ser muito importante. Diz o Rambam o seguinte, eu resumo, obviamente, essas 4 halachot, em poucos segundos. O Rambam diz o seguinte, quando a pessoa nasce, é decidido se a pessoa vai ser alto, baixo, gordo, magro, quer dizer, propenso a ser mais obeso ou menos, homem, mulher, musculatura mais forte, menos forte, assim diz a Gemara em Nidá. A única coisa que a Kadosh Baruch Hu não decide, isso tudo fala Gemara no Tratado de Nidá, na página 16b, porém diz o Rambam, a única coisa que a Kadosh Baruch Hu não decide, escutem comigo como se fosse a primeira vez, por favor, é se a pessoa vai ser tzadik ou urachá. Isso está 100% no nosso controle, assim diz o Rambam. Sim, nós temos o poder de escolher ser tzadik ou rachá. Não quer dizer que Hashem espera que em um ano nós nos transformemos no maior tzadik do mundo ou lo além no contrário. Mas a gente vive 120 anos porque é uma jornada de 120. E precisa tempo para crescer. A Kadosh Baruch Hu entende isso. Mas Hashem diz para a gente tem que acreditar. Isso tem a ver com a emuná do Yehudi. Sem isso não tem tshuva. Eu posso virar um tzadik ou eu posso escolher o contrário. O que a gente vai fazer é a única coisa que está nas nossas mãos. Porque ser bilionário ou o contrário, ser alto ou baixo, e daí por diante, isso não está nas nossas mãos. A gente tem que fazer nosso esforço, mas depende do que a Kadosh Baruch Hu decretou para cada pessoa, o que é melhor para ele. Agora, ser tzadik ou rachá, isso é a única coisa que a Kadosh Baruch Hu não decretou absolutamente nada sobre a pessoa. Isto é 100% nas nossas mãos, no nosso controle. O Rambam fala em Halachot Teshuvah, de novo, 4 Halachot, repete, 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 deve ser que é difícil a pessoa internalizar isso. Diz o Rambam, Reshut Lechol Adam Netuná, todos nós temos a possibilidade, Imratza Leatot Atzmo Lederech Tová, desviar para o caminho bom, Velihiot Tzadik, Tzadik, 6 estrelas, com as pessoas, com ele próprio, com Hashem ser uma pessoa maravilhosa. Areshut Beyado. E o contrário também. Agora, diz o Rambam uma linguagem muito forte. Eu vou traduzir para vocês, me permitam a falta de sensibilidade. Só estou traduzindo o Rambam. E não pense, diz o Rambam, como idiotas, ele fala, que pensam assim, que a Kadosh Baruch Hu decreta para a pessoa ele vai ser tzadik ou rachá. É um pensamento que às vezes um pouco de, me permitam, idiotice entra na cabeça da pessoa, assim diz o Rambam, que, olha, eu sou assim, produto da minha família. Se você conhecesse meu pai, minha mãe, minha casa, minha cidade, minha situação financeira, social, o Rambam não procede. O starting point de cada um, ele sim é diferente, mas o que a gente decide ser não é culpa dos outros. Teshuvá é entender que não é culpar os outros e nem a nós mesmos. É procurar melhorar. Algo poderosíssimo, power demais. Ou seja, independente da família, do país, da situação, da keilá, da sinagoga que a pessoa está, do patrão, do empregado, tudo. É isso mesmo. Quem manda nas nossas vidas somos nós. É verdade. Não é o blogueiro ou a blogueira. Se a gente quiser, obviamente. Não é o Insta de não sei quem que tem que mandar na minha vestimenta ou no meu comportamento ou na minha forma de agir. Se for uma sabedoria, por que não? Mas não necessariamente tem muito a aprender com muitas dessas coisas. Às vezes, não. Não tem que ser aquela série de Netflix ou de algum outro aplicativo que haja que tem que me ensinar. Olha, é assim que se veste, é assim que se... Não é! A gente decide se tzadik ou rasha, não é a mídia. Não é aquele ator que casou 25 vezes ou aquela atriz que faz um papel maravilhoso no filme. Mas na vida pessoal é zero exemplo. Isso mesmo. Meus queridos, o mérito é 1000% nosso e fica gravado para sempre. Mas a responsabilidade também é nossa. Isso mesmo. Conforme cada um tem a sua situação peculiar e particular, o seu desafio, mas a nossa liberdade, ela diz o Rambam, é maiusculamente falando total. Os céus são o limite. Ninguém está decretado a fazer tefilá sem minyan. Ninguém. Ninguém. A pessoa escolhe rezar com minyan ou sem minyan em casa. Ninguém está decretado a fazer o daf yomi. Escolheu estudar o daf yomi, o amud yomi, a mishnah yomi, a lachá yomi, o que for. E o outro escolheu não estudar nada, nunca. Ou menos vezes. Ninguém escolhe, pessoal, tudo na vida. Não é só a Torá. Quando a Torá aborda alguma coisa, é a vida inteira da pessoa, é tudo. Ninguém escolhe ser sedentário. E ninguém escolhe ser ativo. Me permitam. Não que ninguém escolhe. Não, falei errado. Nós escolhermos sermos sedentários ou ativos. Não é o prédio, não é a sociedade, não é o blogueiro, não é não sei quem. Reshut netuná, diz o Rambam, nós escolhermos sermos ativos ou não. Fazer o daf yomi, fazer a Mishnah yomi, e rezar com o minyan, falar bonito com as pessoas, ser sorridente com os outros ou sisudo. Ah, mas eu sou assim. Talvez hoje eu sou assim. Diz o Rambam, nenhuma psicologia, que temos muito a aprender sim com a psicologia, mas se falarem para a gente, você foi predestinado a ser tan, 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 por favor, diz o Rambam. Eu chamo o Rambam falando tipshei umota ulam, pessoas que pensam assim como tolos. Me permitam a palavra do Rambam, mas precisa idiota. Ninguém foi decretado a ficar brincando de WhatsApp até as 2 horas e 53 minutos da madrugada. Nós mandamos no nosso tempo. Ah, mas tem mais um filminho de WhatsApp do Rav não sei quem. Peraí. Até que horas? Quantos vídeos eu preciso ver do Rav não sei quem? Mesmo que for o Rav, o que estou querendo fazer na questão de dizer. Tem tempo para desligar, apertar offline, dormir. Quem manda no meu sono sou eu. Amanhã eu quero acordar bem, acordado, feliz. E para isso eu preciso dormir algumas horas. Diz o Rambam, nós coordenamos o nosso tempo. Ah, mas tem mais um TikTok. Sim, o TikTok tem que ser do nosso relógio. O resto não precisa coordenar nas nossas vidas. Meus queridos, eu fiz questão de trazer esses exemplos porque nós vivemos no século XXI. Isso tudo faz parte de tshuva. A gente muitas vezes quando olha para tshuva, olha para Shabbat, olha para Kashrut, também é muito importante. Mas eu tentei trazer exemplos que talvez não fossem na nossa mente inicialmente, exemplos diretamente relacionados com tshuva. Mas são. Kadosh Baruch Hu nos deu, terminando nesses dias, oportunidade, Chodesh Elul, Rosh Hashanah e Yom Kippur, de crescer, de nós nos redefinirmos. Um pouco, mas esse um pouco para Hashem vale milhões, bilhões, vale exatamente o mundo inteiro, a existência do mundo inteiro. Acreditar em HaKadosh Baruch Hu e acreditar no nosso eu. É minha responsabilidade, não culpa dos outros. Lembrar, meus queridos, e com isso a gente termina, que existe uma nobreza muito grande dentro do nosso eu. Kadosh Baruch Hu fala, Habibi, tem um eu gigante dentro de cada Yehudi. Cada Yehudiá tem um eu gigante. Não seja cheap, não seja barato e ficar daquele, ah, mas é culpa de não sei quem, a sociedade de hoje em dia diz Rambam, não. Ele repete 4 halachot, uma atrás da outra, o mesmo princípio. Nós podemos, quem manda na nossa vida, no nosso caráter, na nossa boca, no nosso pensamento, somos nós. Uau! Pessoal, se a gente acreditar nisso, a gente pode virar um malach, um anjo literalmente. Talvez é um outro tipo de emuná, de confiar em nós mesmos.
que também é muito importante, que o Rambam inova. Eu acho que isso tem tudo a ver com tshuva, porque está em Alahot tshuva. O que isso tem a ver com tshuva? Porque se eu não acredito que eu mando, eu domino meu pensamento, minha ação, minha fala, meu ato, como que eu posso fazer tshuva? Eu sou um produto da sociedade, da minha casa, de não sei onde, da mídia. Rambam diz falso. Queria terminar com uma história, para que a gente veja, curta, como os Gdolim sabiam que cada ação, cada pensamento, cada fala impacta, como a gente mencionou, para sempre, e que nós controlamos tudo, se a gente quiser. A história se passa em Israel, às 3 horas da madrugada. Simcha Einman, fotógrafo americano, que tinha como amor não somente tirar fotos em casamentos, bar mitzvahs, porque era a parnassá dele, mas adorava quando viajava tirar foto de Gdolim, gigantes no mundo da Torá. 3 horas da manhã, não me perguntem o que ele estava fazendo lá, Simcha, o fotógrafo americano, estava em Israel, em Bnei Brak, mais precisamente na casa do Rav Chaim Kanievski. Ele vê Rav Chaim Kanievski dando comida para um gato. O gato, o animal. Rav Chaim Kanievski olha e vê que aquele senhor estava com uma máquina de foto na mão, fala para ele, não, lo. Ou seja, não tira foto. Simcha conta, olha, eu sou um fotógrafo e por instinto eu fui lá e puf, tirei a foto. Mas eu fiquei tão envergonhado que em vez, era na época do filme ainda, para quem lembra, em vez de pegar o filme e entregar para Rav Chaim Kanievski, eu peguei o filme e joguei no lixo. E fui embora, e eu nem sei se esse gigante, esse gadolador, viu que eu joguei o filme no lixo. Mas eu fiquei muito mal comigo mesmo, disse o fotógrafo, Simcha. Porque Rav Chaim Kanievski falou para mim não tirar a foto, e eu, de uma foto intuitiva, acabei tirando. 25 anos depois. Simcha tem o bar mitzvah do seu filho. E o filho fala para o pai dele, Abba, todos os nossos amigos vão para Israel com o pai, presente de bar mitzvah, eu também quero ir. O pai falou, claro, o maior presente que eu posso te dar é ir para Israel. E foi pai e filho, fotógrafo e filho, para comemorar o presente de bar mitzvah do filho de Simcha em Israel. Estando em Israel, Simcha fala para o pai, pai, eu queria ir poder ir nos Gdolim, os grandes sábios da geração, e tirar foto com eles. Simcha falou, claro. E foi um gadol, outro gadol, outro gadol, até que o momento temeroso chegou para Simcha. O filho fala, Abba, eu quero visitar o Rav Chaim Kanievski também. E logo veio ao pai aquela memória de ter tirado a foto do grande homem da geração sem a permissão dele. Mas, óbvio, que Simcha falou para si mesmo, 25 anos depois, ele não vai mais lembrar, nada vai acontecer, Bezrat Hashem, se meu filho quer, por que não? Ele foi até o Rav Chaim Kanievski e logo antes, Rav Chaim Kanievski avista ele entrando naquela salinha pequena, onde muitos já foram, Rav Chaim Kanievski. Rav Chaim Kanievski olha para Simcha e fala, Simcha, fala para ele em Yiddish, 25 anos que eu estou te procurando. Simcha olha para trás e fala, será que é comigo? Ele nem conhece meu nome, nem sabe quem sou eu. E Rav Chaim Kanievski fala, com você mesmo. E Simcha ficou morrendo de medo, de vergonha. Rav Chaim Kanievski pega na mão dele e fala para ele o seguinte, eu queria te pedir desculpas, porque talvez eu tenha falado para você não tirar foto de mim de uma forma indelicada. Entre parênteses, eu duvido que Rav Chaim Kanievski tenha feito isso. Mas um gadolador sabe que os atos dele deixam marca. Um gadolador sabe que ele controla as atitudes, as falas dele. Então disse Rav Chaim Kanievski para o fotógrafo, eu queria te pedir desculpas. E obviamente que Simcha falou, não tem problema. E aproveitou para tirar uma foto bonita dele e seu filho com Rav Chaim Kanievski. Que Bezrat Hashem, a gente possa internalizar essa mensagem, talvez escutar esse tiro de novo. E, meus queridos, que o nosso Elul seja um Elul diferente. Que Kadosh Baruch Hu possa olhar para a gente com uma máquina fotográfica maravilhosa e falar, uau, como você mudou, como é gostoso poder saber que a gente domina nossas ações, nossas falas, que os nossos atos têm um impacto. como é gostoso poder crescer. Ismach lev mevakshe Hashem. Que estejamos felizes de crescimento, que a gente possa rejubilar de verdade de estar mais próximo nesse mês com atos diferentes de tshuva de Akadosh Baruch Hu. Ktivah vechatimah tovah para cada um de nós.